Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou a Soraya Mendanha e este é o Fique por Dentro da Lei. Hoje, o nosso assunto é o programa Luz para Todos, desta vez no estado do Maranhão. Vários ouvintes do Maranhão nos escreveram reclamando que ainda não possuem energia e fizeram questionamentos sobre o assunto. De Balsas nos escreveu Matias Francisco dos Santos, a Ana Paula de Souza, a Aldiane Batista França e o Luiz de França Barros. O Matias mora na Fazenda Brejão, já fez o cadastro no programa Luz para Todos e quer saber o que mais pode fazer para a energia chegar em sua casa. A Ana Paula de Souza e Souza, do povoado Baixa Funda, e o Luiz de França, da Fazenda Mundel, contam que a energia ainda não chegou na região deles. Lá de Alto Parnaíba nos escreveu o Júnior Carvalho e a Maria da Cruz Batista. O Júnior quer tirar dúvidas sobre como uma associação pode pedir energia e a Aldeane conta que onde ela mora, na região do povoado Batano, as obras para instalação da energia já se iniciaram, mas não foram concluídas. E por fim, de Tasso Fragoso, nos escreveu a Deusanira da Conceição, que conta que ela e os moradores da fazenda Sussuapara fizeram cadastro, mas que ainda a luz não chegou. Assim como Matias de Balsas, nosso ouvinte quer saber o que mais pode ser feito para conseguir energia. E para responder todas essas dúvidas dos nossos ouvintes que nos escreveram, conversamos com o subcoordenador do programa Luz para Todos no estado do Maranhão, Arnor de Almeida Ribeiro. E se você não escreveu para a gente, mas também tem dúvidas em relação ao programa Luz para Todos no Maranhão, fica ligado e acompanha a seguir a nossa entrevista.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa.
Bom dia, Arnor.
Bom dia, Dona Soraya.
Como está o cronograma do programa Luz para Todos no Maranhão?
Olha, nós já estamos atingindo agora no mês de setembro 300 mil ligações, né? E, inclusive, o ministro Lobão está fazendo uma programação de inauguração dessa ligação das 300 mil. E como a entrada do programa Brasil Sem Miséria, onde estava definido que a energia deverá chegar como prioridade zero para aqueles que têm renda per capita abaixo de R$70, nós tivemos que fazer um stop no programa, no sentido de colocar novos contratos com a inclusão desses domicílios que foram levantados no último censo pelo IBGE.
E quantos municípios ainda faltam para serem atendidos?
Olha, nós estamos estimando ainda mais 50 mil domicílios até 2014, ou seja, o programa deverá atingir 350 mil domicílios até 2014, dezembro de 2014, que é quando termina o programa pela última prorrogação feita pelo governo federal.
A Maria da Cruz Batista Glória, da Fazenda Angical, em Alto Parnaíba, a Deusanira da Conceição Gonçalves, da Fazenda Sussuapara, em Tasso Fragoso, e o Matias Francisco dos Santos, da Fazenda Brejão, em Balsas, querem saber o que deve ser feito para que a luz chegue à fazenda deles. E a Maria quer saber também se tem algum telefone onde ela possa se informar sobre o programa.
Tem. Se ela não puder vir aqui na sede da Eletronorte, aqui em São Luís, no Maranhão, ela nos liga para o telefone 3217-5010. 98, né? 3217-5010. Nós atendemos todo tipo de gente, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, entidades de classe e pessoas também diretamente que estão interessadas nas suas ligações.
E o que eles devem fazer para que a luz chegue até a fazenda deles?
Primeiro o que eles têm que fazer é ligar para a gente para ver se já está cadastrada o domicílio deles, entendeu? Porque já pode estar cadastrada, aprovado já pelo comitê e já encaminhado para a SEMAR, que é a concessionária local, para a execução do projeto e, consequentemente, a execução da obra.
E se eles já tiverem feito o cadastro, aí é só aguardar, então?
É, aguardar. Porque se a energia até hoje não chegou lá no domicílio deles, provavelmente deve entrar agora nesse programa novo, que vai abranger dois contratos. O primeiro contrato vai ser, deverá ser assinado agora em outubro e pegar um programa de obras até dezembro de 2012. Né? Contrato esse que é assinado entre a Eletrobras, órgão financiador, e a concessionária local, que é a CEMAR, no caso, Centrais Elétricas do Maranhão. Depois, posteriormente, deverá ser assinado um novo contrato, um segundo contrato, onde irá abranger um programa, o restante do programa de obras, no biênio 2013-2014, quando se encerra o programa do Luz para Todos.
Anor, quais as principais dificuldades enfrentadas pelo programa no Maranhão?
Aqui no Maranhão tem uma característica específica de acesso em alguns municípios, né? Embora a gente hoje tenha projeto, nos 217 municípios já temos projeto, mas tem uma característica aqui que nós temos 6 meses de chuva, e isso impede, às vezes, o acesso em determinadas sedes de município e consequentemente, atrasar o programa de obra. Então, nós aqui temos, inclusive, agora, nesse novo contrato, uma preocupação grande de montar um cronograma de obras no sentido de levar em consideração toda essa logística, ou seja, saber quais os municípios que a gente pode entrar no período de chuva e quais não pode entrar, que tem que ser feito no período de estiagem, né? No caso. Isso é uma das dificuldades mais importantes. Outras são, às vezes, de acesso, permissão de acesso em determinados locais, entendeu? Mais complicados. Transporte também. Nós temos uma área aqui, por exemplo, aquela região ali de Barreirinhas, onde nós temos muita duna, né? Pegando Primeira Cruz, pegando Santo Amaro. Ali, ao contrário, no período de chuva é melhor, porque aí a areia não fica tão fofa e você consegue que as carretas com poste e tudo circule melhor, entendeu? Quer dizer, daqui tem duas características. A baixada, por exemplo, em período de chuva é muito complicado. E nessa parte todinha de dunas aqui, onde nós temos a parte litorânea, né? Onde nós temos Primeira Cruz, Humberto Campos, Morros e vários municípios ali, Paulino Neves, Tutóia, aí sim, aí o interessante é na época de chuva, porque você tem mais condições de acesso.
Nosso ouvinte Aldiane Batista França conta que mora na Fazenda Coqueiro, na região do povoado Batano, fica 200 quilômetros de Balsas e lá não tem energia. Todo mundo lá já fez o cadastro, a equipe do programa Luz para Todos passou já a rede alta por lá e disse que logo logo voltariam para passar a rede baixa. E até a data que a Aldiane nos escreveu, o pessoal ainda não tinha passado a rede baixa. E ela quer saber, com a coordenação do programa Luz para Todos, o que está acontecendo nesse caso. Se vai ou não verba para essa região ou se é o prefeito que não mandou fazer.
Não. Isso não tem nenhuma interferência política nesse sentido, não, porque na realidade esse programa é de todos, né? Por isso que é Luz para Todos. Então, se vai ser feito agora esse exercício, no outro exercício, é essa dificuldade que a gente tem, como eu estava falando, de acesso. O caso de Balsa, nós tivemos agora uma audiência pública lá recentemente, né? E explicamos a eles a situação de Balsa. Balsa, você tem muitos domicílios isolados, muita fazenda. Então, é necessário, às vezes, você fazer quilômetros e quilômetros de rede para atender 2, 3 pessoas. Então, o custo por domicílio é muito elevado, o que não permitia que a gente fizesse nos contratos até hoje assinados entre a Eletrobras e a CEMAR, que eram custos baixos. Porque se você deixar de fazer os que estão mais perto da rede, em detrimento desses mais distantes, você vai fazer uma quantidade bem menor, porque o custo é maior e a absorção dos recursos destinados vão ser muito maiores, evidentemente, no tempo. Então, o que acontece? Agora nós estamos com esse contrato novo, que vai ser assinado agora, já levando em consideração essa parte de logística do município de Balsas, que o município de Balsas tem muita gente longe da rede, distante da rede e com pouca concentração de pessoas. Às vezes, até um domicílio somente isolado, que é o caso das fazendas, que nós temos muita fazenda de soja lá naquela região. Hoje nós temos, por exemplo, esse contrato novo agora, ele vai já atingir um custo de R$ 11.900 reais por consumidor. Então isso aí já te dá uma flexibilidade maior de você fazer obras mais distantes, com rede, né? Isso era um problema específico de Balsa. Além disso, nós tivemos também que aguardar que a Eletronorte fizesse todo o reforço dela. Foram inauguradas agora 2 subestações da CEMAR, mas esperando o linhão da Eletronorte chegar naquela região sul do estado. Então hoje nós já temos todo o reforço de alta feito para que a gente possa puxar essas linhas de baixa, no caso das linhas de 13.8, as linhas de distribuição, para que possamos levar energia para determinados locais mais distantes. Então acredito que o caso dela seja um semelhante a este.
Então, nesse caso da Udiane, que a região já teve as obras para instalação iniciadas, mas não concluíram, ela deve recorrer para alguém?
Com certeza. Ela teria que entrar no... pegar o... Se ela estiver embaixo da rede, perto da rede, ela pode pedir essa ligação direta, porque ela cai dentro do programa de universalização de energia elétrica. Que esse aí ela tem que ser solicitado através do telefone 106, que é o telefone da SEMAR. E 116, aliás, desculpe. Ou então ir no posto mais próximo da SEMAR e solicitar energia. Isso caso, dona Soraya, ela esteja embaixo da rede, esteja próximo da rede. Agora, se ela estiver distante, ela tem que entrar no programa Luz para Todos, ser cadastrada, fazer todo aquele processo que eu estava lhe explicando.
Nosso ouvinte Júnior Carvalho do Nascimento diz que é presidente da Associação dos Moradores na localidade de Mucuri. Ele conta que, como presidente e representante, se sente na responsabilidade de conseguir benefícios para os moradores. Ele quer saber, então, como uma associação pode pedir energia, que ele já mandou e-mail e ofício para o Comitê Gestor Estadual, e quer saber, então, como que a associação pede energia, né? Se o procedimento é o mesmo ou não do que uma pessoa.
Da mesma maneira. Ele procura a gente aqui na Eletronorte, onde está a coordenação do programa Luz para Todos. Ele vai se cadastrar aqui com a gente, ele vai dizer quais são a quantidade de domicílios que ele tem. Isso é o mais importante, que ele traga esses dados, que eu vou lhe dizer. Quantidade de domicílios e distância da rede.
E quando uma associação pede, o pedido tem mais força do que quando alguém pede individualmente?
Não, para nós aqui não. Para nós aqui é indiferente. Pode ser um senador da República ou como uma pessoa qualquer que vem aqui, nós vamos atender do mesmo jeito, como temos atendido até hoje. Cadastramos e encaminhamos via e-mail para a SEMAR, solicitando as providências no sentido de ligação da energia dele, ou seja, dentro daquele processo. A SEMAR contrata um projetista, faz o levantamento de campo, faz o projeto, para depois contratar a parte de construção, entendeu? Mas aqui na nossa coordenação, o objetivo é fiscalizar a SEMAR quando a gente solicita a ligação do determinado consumidor.
Temos alguns ouvintes que mandaram cartas reclamando que a luz ainda não chegou às suas regiões. Algumas foram do ano passado, pode ser que já tenha chegado. E nós queríamos saber como está atualmente a situação da Fazenda Mundel em Alto Parnaíba. O Luiz de França Barros que nos escreveu, querendo saber como que está a situação por lá. E também a Ana Paula de Souza e Souza, do povoado Baixa Funda, em Balsas, no Maranhão.
Alto Parnaíba é um caso semelhante a Balsas, entendeu? Tem muita obra também com redes extensas que não foram ainda atendidas em função do contrato não permitir. Os contratos até hoje assinados com a Eletrobras não nos permitia fazer em função daquele custo que eu lhe falei. Hoje nós estamos em 11.900. Para a senhora ter ideia, nós iniciamos o programa com um custo de R$ 2.000 ao consumidor. Hoje nós já estamos com 11.900, ou seja, hoje nós podemos fazer mais extensão de rede, gastar mais dinheiro em poste, mais dinheiro em cabo para atender um consumidor mais isolado, entendeu? Então pode ter sido um caso desse, que agora, com certeza, com a conclusão do programa, ele deverá ser atendido. Eu não tenho ela aqui ainda como projeto principal, talvez ela esteja algum ramal de projeto aqui para ser atendida. Mas, com certeza, ela deve estar com esse problema de...
Mas parece que tem um projeto, né? O Brejo da Roça, que vai contemplar a Fazenda Mundel.
O Brejo da Roça está aqui. Ah, então pronto. Então está aqui, olha, exatamente. Mundel está no Brejo da Roça. Esse projeto é um projeto que vai ser atendido, provavelmente deve ser atendido. Eu vou até anotar, que hoje nós temos uma reunião lá na SEMAR para montagem de cronograma. Eu vou até anotar isso aqui para... que eu possa tentar providenciar. É um projeto chamado Brejo da Roça, que atende Taboca, Cruz, Boi, Castelo, Brejão, Lajeado, Cabeceira e Mundel. Ou seja, esses povoados todinhos. Tem previsão de 59 domicílios para ser ligado com 4 quilômetros de rede. Então é um projeto viável. Provavelmente eles deviam estar aguardando esse reforço do sistema para que a gente pudesse atender sem ter problema de queda de tensão, enfim, de problemas elétricos que não permitisse atender com padrão bom o consumidor.
E tem alguma previsão para esse projeto ser atendido?
Eu disse para a senhora, esse projeto de brejo da onça, ele pode estar incluído agora nesse cronograma, nessa primeira tranche, ou nesse primeiro contrato, que vai ser assinado provavelmente agora em outubro, né? Porque pelas características do projeto, me parece que é viável, a não ser que tenha problema de rede, entendeu? De energia, de demanda, vamos dizer assim, de atendimento. Mas se não tiver, acredito que entre agora. Eu até estou anotando aqui para ver esse brejo da roça, se pode ser incluído agora nesse cronograma que vai de outubro até dezembro de 2012. Que é o primeiro contrato, né?
Arnor, e você tem informação, alguma informação aí do povoado de Baixa Funda em Balsas?
Não tem ele aqui como projeto principal, não. Mas eu não estou achando aqui de pronto Baixa Funda, porque eu estou vendo aqui pelas obras cadastradas que os projetos não estão contemplados, não, esse Baixa Funda. A não ser que seja dentro de um projeto, como a senhora falou daquela vez, que a gente chama de cabeça do projeto. Por exemplo, o Brejo da Roça é a cabeça do projeto, tá? Que atende povoado tal, 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 tal.
Muito obrigada por participar aqui com a gente hoje, Arnaldo.
Ah, dona Sara, disponha da gente, viu? Tudo de bom.
O Fique Por Dentro da Lei vai ficando por aqui. A apresentação e produção foi de Soraya Mendanha e a edição de Josevaldo Souza. Até a próxima, pessoal.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite, você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto pra quem precisa chegar.
Acabamos de apresentar Fique Por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique Por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/rádio